Olá, eu sou Alexandre Abramo.
Eu sou Gabriela Salles. Não, dá, vai começar de novo, porque eu não sou Gabriela.
Olá, eu sou Alexandre Abramo.
E eu sou Gabi Salles.
E esse é o Venda Casada. Hoje, este programa é especial, porque essa é a nossa sétima edição do Venda Casada. E desde que a gente começou, a gente tinha uma ideia, certo? Uma ideia no coração. A primeira era ter DRs ao vivo. Agora a gente está fazendo um pouco prévio, porque a gente tem convidado. Então a gente faz prévia, DR.
A gente briga, depois a gente entra ao vivo.
Briga, isso. E aí entra ao vivo depois, não briga ao vivo com as pessoas. Não é ao vivo, podcast é ao vivo. E desde o começo a gente queria fazer esse negócio, que é trazer convidados para esse programa.
Isso.
E na hora da gente decidir, a gente não teve nem discussão de quem seria o primeiro convidado.
Exatamente.
O primeiro convidado é um amigo muito querido, tanto meu como seu, seu isso. Mentor, meu mentor. Para mim, um dos maiores especialistas neste mercado, meu querido José Vinagre. Bem-vindo ao Venda Casada, José Vinagre.
Coloca palmas.
Palmas.
Palmas. Tomando uísque.
Vale dizer que o Vinagre está tomando uísque.
Eu já vim preparado. O Abraão falou para mim que eu podia fazer tudo que eu não fazia em palco, em mastermind, em mentoria. Eu falei assim, ó, tu tá liberado. Eu falei assim, cara, mas tem certeza que tá liberado? Eu falei assim, tenho. Eu falei assim, então, porra. Eu só não sabia nem que rec aí de que tinha que brigar antes de entrar. Se eu soubesse, eu tinha chamado minha mulher para sair no tapa com ela antes de vir para cá.
Ô, cara, mas a gente faz isso, é sério, a gente faz isso. É porque a gente, quando a gente começou Venda Casada, as DRs eram no ar, né? As DRs eram parte, eram
um podcast. O objetivo do Venda Casada era brigar no ar.
É porque ela acha que a gente conversa pouco, eu acho que a gente conversa muito. Entendeu, Vinagre?
Ah, mas isso eu acho que é meio que a ordem natural, né? Do perfil de cada um, né?
Meu querido José Vinagre, muito obrigado por vir aqui. E antes da gente começar qualquer coisa, vamos contar quem é José Vinagre, para quem não te conhece e está ouvindo a gente pela primeira vez. É, você primeiro se apresenta, depois eu te apresento. Fechado? Vamos fazer desse jeito?
Pode ser. Vocês querem. Eu, aqui a intenção é arreganhar a alma, né? Não é.
É isso.
Não é se foder, não é fazer.
Por favor, não faça isso. Se você fizer isso, eu vou cortar. Eu já adianto que eu vou cortar. Sou eu que edito.
Não, porque assim, eu realmente não foi copy, né? Eu realmente gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouco da parte pessoal, da parte doida, sofrida até, e até as cagadas do passado, né? Sem ser uma pegada de jornada de herói, né? Até porque acho que não tem nada de herói. Aliás, os heróis eu deixo aqui atrás de mim. Os meus viciozinhos.
Oi, é o Abramo Editor aqui, e desculpa cortar logo no começo, mas é porque o Vinagre citou os viciozinhos dele, e como a gente estava vendo que ele estava mostrando bonequinhos de super-heróis atrás dele, tá bom? Se você pensou alguma coisa diferente, é porque sua mente é poluída.
Mas, cara, vai ser legal, se você me incentivar e me liberar, eu realmente conto minhas tretas, minhas cagadas real mesmo.
Pois é, antes da gente entrar, no, antes da gente entrar nos meandros de depois que a gente se conheceu, né? E aí que a gente pode falar um pouquinho mais, você podia contar um pouquinho de antes da gente se conhecer, cara, que é o seguinte: o marketing digital, até onde eu sei, é a sua vida desde o começo do marketing digital, não do começo. Sim. Da sua vida profissional.
Cara, essa parada meio que caiu no meu colo, né? Porque o que acontece? Eu sempre fui precoce, não no sentido, não nesse sentido que você está pensando aí, essa palavra precoce aí eu não tenho, entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Eu sempre fui meio avançado nas coisas, porque eu tenho dois irmãos mais velhos, né? Então, assim, eu morei em Brasília, por exemplo, em 86, eu tinha 8 anos. Eu escutava Capital Inicial, Plebe Rude, uns e outros. Então, assim, mano, a minha parada foi muito influenciada por 3 e 6 anos além do que eu tava. Porque são as idades dos meus dois irmãos, né? Eu tenho dois irmãos, parte de pai e mãe. Então, pô, meu irmão, 14 anos, dirigia um Puma conversível sozinho em Brasília. E eu arregaçava e ficava lá de tiracolo, gritando e zoando e tal. Então, assim, eu tenho muito essa parada na minha memória de ser avançadinho, sacou? Então, eu com 14 anos saía pra boate no Rio de Janeiro à noite com eles, ônibus, entende? É algo que eu acho que Se alguém faz hoje isso, não volta para casa, né? Não tá vivo para dizer que faz. tá meio difícil a gente fazer essa métrica, essa mensurada. E aí o que aconteceu, cara? Eu com 16 anos já estava morando sozinho, porque eu trabalhei desde os 14, né? Eu fui vendedor de loja, não fui porque estava precisando, fui de gaiato e de metida besta mesmo. Meus pais são ambos professores da UFRJ, meu pai já foi secretário do MEC, minha mãe já foi secretária de Ministério da Justiça, então era ok a vida, né? Morei no Lago Sul, etc. Só que eu trabalhei por conta própria porque eu queria o meu dinheiro. E
você queria sua graninha.
É, total. Queria o dinheiro para dizer que é meu e para eu comprar as merdas, porque, cara, a pior coisa que tem é tu ter um dinheiro que não é teu, porque você tem que prestar conta, né, cara? Ou então você tá sonegando, ou tá dando pedalada, né, no dinheiro dos outros, literalmente.
Engraçado, porque eu até onde eu sei, o dinheiro que eu ganho é meu, mas eu tenho que prestar contas. Eu não sei do que você tá falando.
Mas, gente...
É porque você acha que...
A gente puxou uma DR aqui no meio da apresentação do Milagre.
Eu gosto. A gente fala sobre isso também. Preciso pegar exemplos sobre isso.
E aí, mas, cara, você queria fazer sua graninha, então.
Sim, sim. E aí, pô, comecei a trabalhar e tal. Meu primeiro vendedor. Por que que eu acho que é relevante essa parada? Porque talvez esse meu jeitão que eu tenho não é só por eu ser carioca. É porque eu sempre fui vendedor. Meu primeiro emprego foi de vendedor. Eu era mega viciado em NBA, futebol americano, essas paradas. Eu colecionava aqueles cards de basquete. E eu era tão viciado na parada que eu sabia as estatísticas de todos os jogadores. Sabia a altura, sabia field goal, porcentagem de não sei o quê. E eu ficava numa lojinha, sentado, na beira do balcão dos caras, porque eu ficava ali pescando em aquário, que é uma linguagem aqui do nosso marketing digital, né? Eu ficava ali pescando em aquário. Por quê? Porque via alguém que não entendia nada, comprava o tal do pacotinho, e aí eu falava assim, ah, abre aí pra eu ver. E aí se o cara tirasse uma parada muito rara, eu catava na hora, eu fazia uma oferta, eu trocava. Essa meu hack ali era isso. Cara, 14 anos, mano. Cara, que vergonha. Aí eu ficava ali pegando as criancinhas mesmo, literalmente, de 7, 8 anos. Falei assim, caraca, só falta essa figurinha. Eu falava figurinha pra merecer o negócio. Tinha copy já, cara, na parada. Eu falava assim, só falta essa figurinha pra minha coleção. Deixa eu te dar um pacotinho inteiro novo só por ela. E era uma parada que valia, tipo assim, 80 dólares, porque era 1 em 1.600 de chance para tirar. Era essa a minha vida. Eu tenho até hoje essa coleção, só um spoiler. Eu tenho até hoje um fichado da minha coleção. Aí, só que o que acontecia? Um dia a dona, viu, tinha uma mulher... Cara, eu lembro como se fosse hoje, muito louco essa porra, né? Tem quase 30 anos essa parada. Tinha uma mulher olhando as camisas, assim, ela olhava e perguntava, quanto é essa camisa aqui? Aí o vendedor bosta lá falava assim, 50, sei lá quanto era. Aí ela falava, eu falava assim, aí eu falava sobre o jogador que ela tava perguntando, né? Eu falava assim, esse jogador aí é o líder de enterrada dessa temporada. A mulher, é mesmo? Eu falei assim, é, ele tá acima, o dobro do segundo lugar. Ela, caramba! Aí eu começava a falar um monte de coisa. Não era para vender, mano, eu nem tinha essa noção, eu só queria me mostrar. Essa era a verdade. Eu só queria dizer que eu sabia da parada. Até que um dia a mulher falou assim, Zé, você podia trabalhar aqui, hein? Porque você sabe mais dos negócios aqui que a gente. Aí eu falava assim, a gente pode experimentar, não é? E eu pensando assim, vou ganhar em card. Eu já tava nem pensando em dinheiro. Criança total. E aí, cara, depois disso, cara, eu acho que eu nunca deixei de ser vendedor. Até hoje. Acho que quando eu indico uma série para alguém... Eu estou exercendo o meu poder de vendedor, que eu quero vender para a pessoa, eu quero que ela diga sim, eu vou assistir a série. De tão tesão que eu tenho na venda, entende? É muito louco essa parada em mim. Bom, enfim, eu vou falar aqui, se você achar que essas coisas não são legais, aí você corta essa porra toda. Na pior
deixa comigo.
Um amigo, foi legal você saber dessa história, tá bom?
Deixa comigo.
Esses cardzinhos são tipo super trunfo? Parece com super trunfo, tá? Fala, não tem nada a ver.
Nossa, o vinagre. Machuca, né, cara? Dói.
Caraca,
né, cara?
Eu tenho um card do Jordan que vale 850 dólares.
Mas olha aqui, tem as características dos jogadores. Tem um melhor, outro pior. O outro tem as características. Parece super trunfo.
Tá bom, parece tá, patrão. Beleza, vamos deixar desse jeito aí. Não vou cortar. É questão de deixar.
Inclusive, esse aí vai dar problemas de
ideias. Inclusive, a abertura aqui é Gabriela Salles, eu vou deixar também.
Ele corta as coisas. Ele corta as coisas legais e deixa só os errados.
Deixa assim no começo. Não, ela falou assim: não, errei, grava de novo.
Eu faço isso.
Ele faz isso todas as vezes. Tudo que eu erro, ele deixa. Muito eu falo, bom. Não, Lino, eu vou gravar de novo pra ficar melhor.
Serviço da transparência desse podcast, eu deixei essa parte, porque eu tenho certeza que várias outras pessoas pensaram a mesma coisa que a Gabi, ainda que eu e Vinagre tenhamos considerado um completo absurdo. Segue o jogo.
E aí, o que aconteceu? Eu trabalhei e tal, pá. E aí, cara, como eu falei que eu era sempre avançado, adiantado, eu também era na escola adiantado. Por quê? Porque eu não sei o que deu na cabeça da minha mãe, não sei se eu era chato pra caralho, que ela me botou no CA. Acho que a galera aqui não vai saber muito o que é CA, não. Você acha que vai saber o que é CA. Que agora é pré. Chama pré. Pré. É.
Acho que nem chama.
O CA é quando a gente vai lá aprender a falar. A falar não, a ler, né? E alfabetizar. Eu não sei o que deu na minha mãe, que o CA era com 6 anos, ela me enfiou com 4 naquela porra. E aí, resumindo, eu entrei na faculdade com 16 anos. Ah, eu era nerd, vai. Eu era CDFzinho. Eu era CDF. Falei. Era mesmo. Só que eu era um CDF estranho, porque eu era o bagunceiro, mano. Eu era da turma de trás e tal. Mas eu era meio mentor, assim. Eu não fazia merda. Não era infantaria. Não era linha de frente. Eu chegava pro mundo e falava assim, aí, o que tu acha da gente fazer isso aqui, isso aqui? O moleque, boa! Aí ela ia fazer. Eu ficava só de longe, assim. Ah, eu era o cara que... Era o mentor das merdas, então acho que eu nunca me ferrei tanto assim na escola. Mas eram histórias assim, de soltar bomba na porta do teatro, essas coisas.
Tá merda, Vinay.
Participei dessa
merda. Alguma coisa, alguma coisa pode implicar criminalmente, se você tiver falando.
Não, já prescreveu, porra. Já prescreveu, cara. 30
ele falou anos. Que contar das merdas, as merdas fazem parte.
É.
Agora, as merdas fazem pior. A gente.
Tem merda pior que eu posso falar. Eu posso falar, por exemplo, vou fazer um spoiler para daqui a 15 minutos. Eu posso falar, por exemplo, que já sentei numa mesa onde Centauro, Submarino, Hotel Urbano e Groupon trocaram base de e-mail. Posso falar isso, entendeu? Já prescreveu.
Você pode? Você pode?
Já prescreveu, foda-se. Eu posso falar.
E na, época, também não devia ter muita regra para essa coisa também.
Claro,
né, cara?
Que não. Então, assim... Não, LGPeida. Acabou. Né? Tem nada. Nada.
Fizeram no box perguntas, fizeram perguntas sobre LGPD.
Vai pra lá. Bom, e aí, assim, vou chegar onde caiu o marketing digital. E aí, o que aconteceu, cara? Quando eu tinha, acho que 11 ou 12 anos, meu irmão mais velho ganhou um PCXT. O PCXT, caramba, foi o primeiro PC que o monitor era monocromático. Assim, fósforo verde, DOS, era um HD de 40 megas e a memória RAM dele era de 640K, ou seja, meio RAM, era a memória do computador. E aí eu lembro, como se fosse hoje, que meu pai falou assim pro meu irmão, eu era um bebê, né? Chegou pro meu irmão mais velho, apontou o dedo na cara dele e falou assim, essa porra, caralho, cara... Pai, antigamente era muito foda, né? Olha o carinho que ele veio falar. Ele falou assim, essa porra vale um carro. Então você trate de estudar e aprender a mexer nessa merda. E foi embora, saiu do quarto. E aí ele abriu uma olhão assim, aí ele entrou no tal do Micro News, um curso, e aí aprendeu a mexer lá nas paradas. Só que quem foi o que leu todos os...
Livros. Manuais, livros.
Livros de COBOL, Pascal, Basic, Assembly, cara. Assembly. Se alguém programador que estiver ouvindo souber que eu programo em Assembly, o cara vai me botar no altar, porque Assembly é a programação mais sinistra que existe, que é a linguagem de máquina, é programar chip, não é programar aplicação.
O programa é Assembly,
você sabe? Robótica, cara. Mano, eu era muito doido, porque eu só queria jogar, eu não queria... Eu não sabia que aquilo ali era programar. Eu queria aquilo ali para eu jogar. E aí eu tive duas coisas de benefícios com o computador desde criança. Primeiro, o meu inglês, que foi autodidata por jogo. E o segundo, a capacidade lógica e intuitiva de solução. Eu acho que isso veio de game, cara. Eu não consigo pensar de outro jeito. Por que eu fui videogame pra caralho? Eu tive todos e tudo e o cara. Eu comprava a revista no jornaleiro, escrito assim: faça seu próprio jogo. Aí eu, porra! Aí eu comprava e levava pra casa. Isso no TK90. TK90X, que era um computadorzinho que ligava na televisão ainda. Aí, uma porrada de programação. Era uma corrida de cavalo que. Era uma corrida de cavalo. Aí tu achava que era uma corrida. Mas não era, mano. Era quatro quadrados coloridos que cada hora que um chegava na frente. Era só essa merda. E aí, era muito louco, porque na época não tinha debug, aí tu botava o run lá, e aí, pum, erro. Só que não dizia onde era o erro.
Qual é o erro, né?
Era tipo assim, 590 linhas e falou assim...
Tinha que ler o código inteiro.
Não, assim, fudeu. Aí tu tinha que dar o CLS, né, que era o clear, e pum, escrever tudo de novo. Enfim, isso aí já é pra papo de nerd total. Enfim, mexi com a porra do computador, e com 15 anos... Eu mexi num programa, aí eu acho que já estava no Windows 3.1, se eu não me engano, foi a primeira aplicação de Windows. Eu mexi num programa chamado Printmaster Gold, que era um programa de fazer desenhos. A gente tinha uma impressora matricial, e aí eu começava a imprimir uns banners, porque é a impressora de formulário contínuo. Aí eu imprimi uns banners com umas caveiras, meu nome, e botava no meu quarto assim. Pô, meu primeiro banner que eu imprimi na vida. Eu tive birô de impressão, tá? Isso é muito foda. Eu tive birô com plotter, cara. Então assim, eu falava, pá! Então, assim, eu escolhi minha vida desde criança. Essa que foi a parada, entendeu? Então, assim, eu entrei na faculdade com 16, em publicidade, na SPM. Passei no UFRJ, só para meus pais calarem a boca, porque eles eram professores da UFRJ, mas eu queria fazer SPM.
Porque SPM é melhor. É. Pô, melhor do Brasil, é isso que eu quero.
E a primeira turma de faculdade do Rio, que só era em São Paulo, aí inaugurou no Rio em 96. E eu peguei a primeira turma. E aí eu, porra, cheguei lá. E aí o que acontece, cara? É quase a mesma coisa que aconteceu quando eu entrei no mercado de lançamento voando com um monte de bagagem anterior. Eu cheguei numa faculdade onde ninguém sabia mexer com computador. Ninguém. E eu já trabalhava muito com desenho, com um monte de parada, entendeu? Então eu tive muito destaque na faculdade. Peguei estágio rápido, não sei o que, bababá. Formei em 99. Formei com 3 anos e meio de faculdade. E aí o pessoal da PUC me chamou para dar aula de Photoshop e CorelDRAW. Eu era beta tester da Corel 3.
Caramba! 3. Eu me acho um dinossauro, porque o meu primeiro foi o 7. Olha aí, cara.
Corel 3, mano. Corel 3. Eu era beta tester, recebia em casa o CD e o caralho. E aí o pessoal da PUC me chamou para dar aula de Photoshop e Psicologia de Cores. Eram duas aulas que eu ia dar. E aí eu tudo bobo. Ah, vou dar aula e tal. 19 anos. Beleza, aí o cara falou assim, manda aí tua documentação. Aí mandei, meu RG. Aí o cara falou assim, e o certificado? Eu falei assim, oi? Qual o certificado? Aí o cara, não, você não tem certificação no software que você vai ensinar? Aí eu, não sei.
Isso existe, né?
E aí, não, era uma época que certificação fazia muita diferença, né? Eu falei assim, cara, fudeu muito, porque eu não queria deixar de ter aquela parada. Tudo que me chamam, principalmente para ajudar, sempre foi assim. Eu falei, mano, eu preciso dessa porra, vou dar aula, tá maluco, irado, não sei o quê. Era um curso de verão, não era para faculdade, mas era irado para mim. E aí o cara falou assim, você tem um negócio? Eu falei assim, não, eu não tenho, mas eu vou dar um jeito, eu vou ter até lá. Era tipo abril e o curso era para dezembro, um curso de verão. Aí eu comecei a pesquisar na internet, então peguei época de Alta Vista, site na Geocities, não vou entrar no nerd, mas peguei tudo. Eu era IRCOP no Mirk, cara. Eu era nerd, total. IRCOP é maior que OP, tá? Não sei se a galera aqui vai saber, assim. E aí, o que, que eu fiz? Achei um tal de um curso que dava a certificação da Adobe. Só que o curso não era hoje. Hotmart... Tem curso a dar com pau? Nada. Era um curso presencial lá nos Estados Unidos que dava. Aí o maluco doente foi lá e foi para os Estados Unidos para fazer o curso. Detalhe, sem avisar minha mãe e meu pai, sozinho, assim. Pá. Eu até hoje eu sacaneio minha mãe, ela fica puta quando eu falo. Porque eu falo assim, mãe, porra, eu fui para os Estados Unidos, tu nem reparou, morei lá, caralho. fica muito puta com essa porra. Porque no dia que eu voltei, assim, passou um mês, ela me ligou e falou assim, filho, você tá sumido e tal. Eu falei assim, mãe, eu tava morando nos Estados Unidos. Ela, mentira.
Quantos meses foram, Vinagre?
Foram quase 9 meses.
Caralho, cara! Eu achei que você ia falar assim, 2 meses e meio.
Eu também agora nessa porra, porque eu sempre fui muito, muito despregado, assim, de família, assim, saca? Enfim, e aí fui lá com o objetivo de pegar a certificação. Só que aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, mano, a parada não era um curso de entregar Photoshop, a certificação. A certificação do Adobe era um bônus, como a gente faz hoje no infoproduto. Sabe, um bônus?
Sim.
Mano, sim. A parada era um MBA de marketing, incluindo o marketing digital. Só que, mano, eu peguei um MBA de marketing digital em 1999. Então, eu voltei pro Brasil sabendo e-mail marketing, página, era front-end e Dreamweaver, né? Pra fazer os sites. E, cara, e com uma parada tipo assim, eu já me achava foda sem ser. Sacou? Já me achava. Quando me deram essa porra toda, era tipo, sei lá, mano. Me injetaram uma parada muito louca que eu achei todo mundo burro. Quando eu voltei, eu falei, mano, ideia do que vocês estão vendo, sabe o quê? E aí foi muito louco, porque eu assim que eu voltei, eu preenchi vaga para uma agência de marketing esportivo, que depois virou a Trafic, que era uma porra gigante.
É, foi a maior da América Latina e uma das maiores do mundo, né? A Trafic. Isso. Foi.
Eu era, a vaga era de assistente do designer, a vaga. Do cara, né? Aí eu fui lá, preenchi por entrevista. Mano, uma semana, enfim, em pouquíssimo tempo, eu tava fazendo o site do Fluminense, do Botafogo e do Santos inteiros com e-commerce, incluindo. Uma parada que, assim, que nem existia ainda no Brasil direito, o e-commerce. E eu, o cara já tava, o tal cara que eu era para ser assistente dele, já tava querendo sair, o caralho e tal. E aí eu já tava fazendo coisas pensando na base de e-mail e guardando a base para mim. A base era minha, porque era meu trabalho. E aí, mano, foi uma avenida, porque todos os clubes de futebol que eu trabalhei, a base era minha de e-mail. Todas.
Caceta.
E aí, em 2 anos, eu tinha 3 milhões de e-mails segmentados por time de futebol que eles torciam. E aí veio o Lancinete em cima de mim, Centauro em cima de mim, era... Pô, esqueci o nome. Um que virou a Dafit depois, enfim, blá, blá, blá. E aí comecei a fazer os programas de sócio-torcedor. Você é torcedor do Galo, não é?
Doente, é.
Então... Fiz a campanha do Galo toda lá, quando o Ronaldinho veio. Então, assim, eu trabalhei com futebol uns 8 anos.
Eu assinei a partir de um e-mail que você mandou, então, porque eu assinei.
Provavelmente. Até que um dia, eu tava no e-commerce Brasil, que é um evento fodaço.
Eu conheço. Já fui muito.
É tipo o Fire, no marketing tal do infoproduto, é o e-commerce Brasil.
Gigante, gigante, né?
Enorme. Eu tava lá sentado com o pessoal, era a Vulcabras. Vulcabras é absurda, né?
Maior produtora de camisas do Brasil.
Era a dona da Zaleia, Olímpicos, Reebok, um monte de coisa. Eles chegaram pra mim e falaram assim, Vinagre. Aí eu já era o Vinagre, já, né? Não era mais Zé. Aí falou, Vinagre, por que que tu não monta a tua loja? Eu já tava trabalhando pra Netshoes, tá? Eu esqueci, pulei essa parte. Participei da fundação da Netshoes e criei a estrutura de e-mail marketing deles e mandava e-mail usando a minha base de e-mail. Ou seja, eu era afiliado e nem sabia que existia esse nome, afiliado. Porque eu ganhava uma porcentagem das minhas vendas.
É, você já era afiliado.
Isso. E aí um cara salvou minha vida, Abramo, porque ele falou assim, por que que você fica dando dinheiro para Netshoes? Por que que você não monta a sua própria loja? Aí realmente foi o meu primeiro empreendimento, que eu virei empreendedor digital, que até então eu era CLT otário. O que que é o CLT otário? É o cara ilegal... Não, é o cara ilegal, que não tem nem carteira assinada... Tem todas as merdas da CLT, mas não tem os benefícios
não
da
tem,
CLT.
Não, tem, não, não, aí não.
É o CLT boy. Eu era esse cara aí. Então, beleza. Ah, foda-se, é o que é. E aí, o cara chegou pra mim e falou assim, cara, você sabe criar uma loja virtual. Você tem os clientes, ou seja, você tem a base. Né? Imagina, quem não gostaria de fazer um lançamento hoje... Começando com 3 milhões de leads.
Tá louco? Não, ainda mais numa época. Numa época. Não,
era isso. Cara. Olha a visão do maluco. Caralho. E aí ele falou assim: e, porra, você tem tudo, cara. Você tem entrada. Porque no mundo do futebol, e isso eu tô até disposto a te contar, tu vai gostar de ouvir. Muita história de futebol que eu sei, acho que vai sair do tema se eu vier aqui. Mas, mano, a galera é muito filha da puta, muito babaca.
Ah, não, eu tô ligado, eu trabalhei com isso. Trabalhei com isso 2 anos, eu sei.
E a minha sorte é que eu era massa, sabe? Eu era mal maneiro. Então, assim, a galera que eu... Quando eu trabalhava no marketing, nos clubes, eu era por cima da carniça da galera dos licenciados, das marcas, né? Nike, Reebok, etc., Adidas, que eles vinham aprovar as coisas e eu canetava. Só que eu, como lojista, era o contrário. Eu tinha que depender deles, como fornecedores, para eles me tratarem bem, para me mandar as paradas. E aí ele falou, cara, tu tem um relacionamento com eles, isso aqui. Aí eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro. Sou fodido pra caralho. Aí ele, mano, mas tu faz pré-venda, cara. A gente é consignado, a gente é brother. A gente faz, a gente fecha. E aí, mano, eu montei uma loja sem R$1. R$1.
Sem estoque, você montou uma loja sem estoque. Cara,
primeiro ano dela, o primeiro ano da Futebol FC, ela faturou 3 milhões e 600.
Você inventou o dropshipping, né, Vinagre? Essa que é verdade. Nada, isso aí. Nada. Você inventou o dropshipping aí.
Mano, essa porra foi muito louca, porque era na minha casa, sem funcionário, sem nota fiscal, sem CNPJ, e eu faturei 3 milhões e 600.
Vida louca pura.
Muito vida louca. E assim, foda-se, era um blog com PagSeguro. Meu primeiro e-mail foi um e-mail de uma camisa retrô de São Paulo que eu vendi R$18 mil. Apertei um botão, entrou R$18 mil na minha conta. Aí eu falei, mano, acabou. Zerei a porra do jogo. Eu falei, caralho. E aí o que acontece? Veio aquele know-how todo. Fazia tráfego no Orkut.
Ah, é? Putz, era a época áurea do tráfego, né?
Comunidade pra caralho. Começando no Brasil, a fanpage da Futebol FC foi a maior do Brasil de loja de futebol, maior que Centauro, que Netshoes, que a porra inteira. Comecei a tomar processo das lojas, aí veio a decadência da parada. E aí eu comecei a fazer camisa própria, e aí os times, quando troca a presidência do time, troca todo mundo.
Troca todo mundo.
Tu era amigo do time, deixa de ser amigo do time, porque quem é amigo de um presidente vira inimigo do próximo.
Você era na turma da oposição, né? Você vira oposição.
Aí começou a vir processo de tudo, e aí começou a entrar no negativo, foi uma loucura, e, mano, foi assim, quase 500 mil de dívida, a loja. A loja de top do Brasil foi pra pior do mundo, porque eu era muito porra louco, eu era um péssimo administrador, talvez eu até seja ainda, mas eu era muito pior. E aí, pivotei da loja, fui para uma agência de marketing. E aí foi top, foi maneiro pra caralho. Fiz a agência de marketing, tava atendendo já de destaque a Domino's, pizzaria.
Sim.
Fazia todas as fanpages deles, fazia site, já fazia chatbot, porque eu sabia de programação, misturado com marketing. Pra mim, a minha defesa de growth é essa. Duas habilidades juntas. Sempre falei essa parada. Tem a ver até com o negócio do teste, mas é pouco a ver na minha visão. Mas eu, quem sou eu para ficar discordando dos malucos pica e duro que inventaram o termo, né? E aí, tava trabalhando benzão com a agência, aí veio um amigo meu, que é o Hugo Dias, que é do Mastermind do Érico até hoje, na época era o Titânio, ele lançava a Priscila Saboia.
Sim.
E ele é meu amigão de infância, porque a gente morava na Ilha do Governador. Assim, amigão mesmo, de carnaval em Ouro Preto, solteiro, abrindo a mala do Corsinha para tocar as cornetas, é isso. Entendeu? Altas histórias. E aí ele chegou e falou, cara, quanto você ganha aí na agência? Aí eu tirava acho que uns 30, 40 mil que eu tirava. Aí ele falou assim, vem comigo fazer meu lançamento. Aí eu falei assim, mas que é isso? Ele, não, tu não precisa nem saber o que é. Tu vai se dar bem. Eu já tinha feito um e-commerce pra ele, que foi foda, ele vendeu por milhões de reais. Ele sabia da minha capacidade lá no e-commerce, né? Foram 14 anos de e-commerce. Aí ele falou assim, cara, só segue o YouTube desse cara aqui. Aí me deu o YouTube do Érico, o canal do Érico. Aí, mano, eu assisti 3 vídeos só. Acho que eu nunca falei isso pra ele. Eu só assisti 3 vídeos. Eu olhei e falei assim, esse cara não sabe porra nenhuma de marketing. Eu me disse, esse cara não sabe porra nenhuma. Foi esse negócio aí, é mole. Idiota pra caralho, né? Muito bosta que eu fui.
Dá um recorte muito bom isso aqui pro YouTube. É. José Vinagre diz que Érico Rocha Nugget. Não sabe nada de marketing.
Enfim, caralho. Aí ele chegou e falou assim, tá pronto? Eu falei, tô pronto. Vambora. Eu fui pra casa dele, dormi lá. Fiquei 15 dias lá. Era o pré-lançamento, ou seja, eram os CPLs. E depois era a semana do carrinho aberto. Só que, mano... Ah, ele já tinha feito um lançamento de 930 mil. Então ele não era pequeno, digamos assim, né? 930 mil. É que hoje a gente tá na era dos oito dígitos, né? A gente começa a achar que alto...
Não, cara.
Não, 930 mil...
Mas a Pristaboy, ela é grande produtora há muitos anos da Hotmart.
Sim, então, assim, não, assim, o que eu quis dizer é o seguinte, a gente fica tão maquiado pelo resultado dos poucos, né, que não valoriza o resultado dos muitos, que já são altos. Eu lembro de um... No meu primeiro ano lá no Platinum, eu lembro de uma coisa que o Mairo falou que é muito verdade, né? Alguém botou, falou assim, ó, fechamos nosso carrinho agora... Alguém mesmo, eu não lembro o nome, porque senão eu falaria mesmo e foda-se, não tô nem aí de falar, eu falaria. É porque realmente eu não lembro. Aí ela falou assim, fechamos aqui nosso carrinho e investimos 400 e voltou 1.5. Aí botou um emoji triste, assim, tum. Aí o Mário falou assim, que o Mário tá quietinho esse ano, mas ano passado era foda, né? Acho que foi o joelho, não sei. Aí ele falou assim... eu não sei imitar ele não vou tentar não, que vai ficar uma bosta. Então finge que eu tô imitando. Aí ele falou assim, faz o seguinte, chegou assim pra mulher, faz o seguinte, desce agora lá, vai na tua padaria, fala pro teu padeiro que você acabou de fazer 1.5 milhões pra tu ver se ele vai fazer essa cara triste aí que você tá fazendo. É muito verdade. Sabe por quê? A galera tá mal acostumada, mano.
Muito mal acostumada.
É isso. Eu... Muito. Entendi essa parada, né? Mas enfim, o Hugo tinha feito 930k. E aí, mano, ele fez a parada, a gente fez o lançamento. E eu lembro que nesse lançamento teve o broadcast que a gente mandou que teve 92% de abertura.
Caralho!
92%?
Isso, eu tenho print até hoje desse
broadcast.
Foi um broadcast de 43 mil e-mails. A lista inteira de 200 e poucas mil e-mails estava com 60 e poucos por cento de abertura. Ou seja, era tipo 5 vezes o que a galera tinha, né, na época. Até hoje é um número muito foda.
Não, até hoje não, é...
Mesmo disseminando várias coisas já, o pessoal está até mais presente para entregabilidade, mas ainda hoje era alto. Porque eu vi muito quente com essa veia do e-mail marketing e eu descobri que não é só eu que sou bom no e-mail marketing. Tem isso, tem. Mas o mercado é muito íntegro do infoproduto. O que isso quer dizer? Ninguém faz merda, cara. Ninguém compra base. Eu nunca vi ninguém mandar um box para mim falando assim, até os iniciantes, o que você acha de eu comprar uma lista no Mercado Livre e fazer meu lançamento? Eu nunca vi alguém falar isso. Que é uma coisa que os top players do e-commerce faziam.
Fazem todo dia, né? Faziam todo dia, né?
Não, então assim, na cultura deles era assim, mano, vamos mandar 50 milhões de e-mails, se 1% abrir, vai dar, tipo, 5 milhões. Não, 5 milhões não, 5 mil, sei lá, mano. 500 milhões.
Não, é, 500 mil.
É muito.
Não 500... sei, eu sou jornalista.
Eu vou nem tentar fazer essa conta.
500 mil abrindo é muito. Aí ele fala assim, se 1% comprar, e aí fica nessa porra da política do 1%, que é a cultura do panfleto, sabe? Se 1%, de 1%, de 1%, aí caiu um cocôzinho ali e tu ficou feliz. É, porra. E aí, eu vi que era uma oportunidade muito grande ali para mim, o lance do e-mail, e ainda é, na verdade. Tanto ainda é que tem o lance aí do curso que tá para sair. E aí, beleza. A gente fez o lançamento, eu lembro que eu fiz um bot de WhatsApp e comecei a trabalhar com ManyChat. Só que isso em 2017. ManyChat, acho que ninguém usava. E aí a gente fez o lançamento lá, não sei o quê, 2 milhões e 800, que foi o resultado. E aí eu tomei um susto, porque eu tava assim, eu vou papar 40 mil para 15 dias, os outros 15 dias eu trabalho de volta na minha agência, vou ganhar um pouco mais do que eu ganho no mês. Minha pretensão era só essa, era só um job. Quando eu vi os 2 milhões e 800, e não só vi, como o Hugo falou assim, eu fazia 900 e pouco. você triplicou essa porra. Isso aqui é teu. Aí ele foi e me deu, acho que 80 ou 90. Me deu a mais do que ele falou. Aí deu um mês, eu cheguei pra galera da agência e falei assim, cara, eu nunca falei essa porra. Cheguei pra galera e falei assim, ó, negócio seguinte, a agência agora é de vocês. Eu vou dar ela de presente pra vocês. Como? Com tudo, os móveis, os computadores, os clientes, tudo é de vocês. Eu fui embora. Eu
pedi de fechou embora. A porta e foi embora.
Não, só eu fiquei embora. Eu tranquei eles dentro, sabe? Com tudo. Até o estoque. O Misha fica doido quando eu falo isso. Que até o estoque da Futebol FC eu tenho até hoje, guardado. O estoque dos produtos. Eu tenho um monte de camisa do Cruzeiro, do Atlético, do Galo, do Flamengo, do Vasco. Tem muito estoque lá. Que tá lá, guardado. E, mano, não quero saber daquela merda. Dei tudo pra eles. Tudo. Cliente, porra inteira. E aí, 2017, isso foi em maio. Em agosto, eu fiz uma imersão de tráfego. Foi onde eu conheci o Sobral, o Torriani e o Bruno Gimenez.
Mas você já conheceu uma turma boa de cara, né, cara?
E aí eu lanço no network, né, cara? Network é foda. Eu abro o caminho, eu abro. Mas assim, você tem um padrinho, você tem alguém para começar, é muito foda, né? Você pode ser um amigo, pode ser um mentor, pode ser várias coisas, sabe? Pode ser um parceiro de negócio que você faz. É muito louco. Porque eu tinha o Hugo, mas o Hugo era do Titânio já, né? Que hoje é o equivalente ao Plat. E aí foi tudo muito rápido, né? E eu tinha realmente algo que interessava para todo mundo. Tem esse lance, sim, também. Enfim, foi uma porra do conjunto de coincidências. E aí, em setembro, três meses depois, eu estava no Fire, 2017, que foi aquele Fire que um cara que eu era apaixonado palestrou, que era o Jonah Berger. O Contagions. Eu era marradaço naquele livro, aquela porra, que era da minha época de marketing. Enfim, eu fiquei encantado com aquelas porra toda. Eu falei, mano, esse aqui, não sei o quê. Só que ali já tava uma galera querendo me contratar, não sei o quê. Acho que ali no Fire eu já tava no terceiro ou quarto lançamento. Resumindo, no Fórmula de 2017 eu já tava aplicando pro Titânio com 16 indicações. 16 membros do Titânio estavam recomendando que eu entrasse no Mastermind. 5 meses depois do meu primeiro lançamento. E aí, o que aconteceu?
O Eric. Você foi reprovado.
O Eric me recusou.
Maravilhoso, cara. Essa foi a troca dele por você ter pensado mal dele. Lá puta atrás.
Que pariu, cara.
Nessa hora você já devia ter dado o braço a torcer, né? Só que...
Mano, aí, nessa hora. Olha, uma pulguinha minha quase desistiu dessa porra. Porque foi a primeira vez que alguém falou não nesse mercado pra mim. Todo mundo tava meio que. Não é babando ovo, tava encantado, sabe? E eu tava conseguindo tudo que eu ia desenhando, que eu ia fazendo. De dinheiro, de lançamento, de cobrar, de tudo. Tava tudo dando muito bom. Aí veio ele lá e falou que não. Até hoje, eu não sei por que ele falou não. Eu sei o que ele respondeu, mas o que ele respondeu não colou, entendeu? O que eu alucino que seja, o que eu acho que foi muita gente indicando, e eu acho que isso pode ter assustado, porque ele não me conhecia. Para mim foi ótimo. Olhando hoje, foi ótimo. Porque eu economizei um ano e entrei depois, do ano seguinte, muito melhor do que eu tava.
Então, mais maduro, conhecer mais gente.
E aí, porra, chegou no ano seguinte, foi um foguete, porque eu cheguei a fazer, tipo, 6 lançamentos em um mês, todos acima de 500 mil de faturamento ou 1 milhão de faturamento. Eu acho que eu devo ter feito, no máximo uns 10, 6 e 7, de mais de quase 100 lançamentos. Então, assim, foi muito rápido. Mas não foi só rápido por eu ser bom. Foi rápido porque eu realmente tenho noção que eu tinha uma bagagem anterior de outro mercado. Entende?
Essa porra. Você trouxe um negócio novo pro mercado, né? Você trouxe um conhecimento que a galera não tinha, uma novidade, né? Você trouxe um negócio muito alto nível que o pessoal não estava nem acostumado. Não era uma preocupação.
Eu acho que foi essa parada. Isso ajudou pra caramba. E talvez esse meu jeito, que para algumas pessoas vai ser me mostrar, mas no meu coração eu sei que é de doar, é de ajudar, né? E eu entendo que talvez o jeito carioca, o jeito escrachado passe essa parada, mas não é. Quem me conhece mesmo de fundo sabe que não é. E é o que importa para mim. isso ter contribuído muito para abrir o caminho para mim. Né? O próprio Bruno Gimenez falou que, no começo, ele não gostava muito de mim. Mas é muito louco. Ele fala que não gostava de mim porque não gostava de vinagre. Olha só que bosta. Não tem sentido nenhum. Ele, não, mas é porque eu não gosto do vinagre. Aí eu tinha um ranço automático contigo, eu tomei que você não era bom. Ele fala isso, ele morre de arrependimento dessa parada, já falou. E aí ele ficou pra morrer porque ele desdenhava, eu era todo simpático com ele, e ele cagava na minha cabeça, literalmente. Eu não percebi.
Quero usar de vinagre.
Se eu tivesse percebido, eu teria ficado puto, mas não percebi. Ele que me contou depois. Então, ele é muito fofinho, ele disfarça bem. E aí, um dia, ele estava muito fodido de e-mail, muito fodido. E acho que o Torriani trabalhava com ele na época. Aí o Torriani falou assim, não, cara, o melhor de entregabilidade é o vinagre. E aí, ele pensou... palavras do Bruno, tá? O Bruno que falou isso para mim. E aí, o Torriani falou assim, puta que pariu, vou ter que pedir ajuda pro cara que eu odeio. Que eu desdenhei, que isso aqui. Aí ele, mas não tem outra pessoa? Ele falou assim, não tem. Tá bom. Aí chegou lá, ele falou assim, esse cara vai cagar na minha cabeça, ele vai dizer que não quer me ajudar. O Bruno me contando isso depois, né? E eu fui arreganhado, ajudei, entrei no Zoom, operei, fiz a porra inteira. E aí ele ficou com vergonha, que no dia seguinte ele me mandou uma mensagem, aí me contou isso tudo que eu tô falando pra vocês. Cara, eu não gostava de você, que não sei o que. Me desculpa, que o Bruno é um fofo. Caralho, eu amo de paixão.
E aí, não, cara... e aí virou seu amigão, porra. É um cara que sim. Te ama, que tem o maior carinho por você. Porra. E porra, vocês, né, assim, foram parceiros, então assim.
A gente já fez junto, acho que uns 15 a 20 lançamentos juntos. E culminou na criação, inclusive, do lançamento Possuído. Se não fosse essa parceria. Não teria existido esse formato de... Eu brinco com ele. Edita. Eu brinco que eu sou o pai do Possuído, ele é a mãe. Ele fica... ele pede para eu não falar mais isso. E... Inclusive, a gente vai fazer uma imersão de Possuído. Ó,
pois é. Então, pois é. Isso era um negócio que eu ia te perguntar, velho.
Primeira mão.
Vocês precisam de ensinar isso para as outras pessoas. Assim, formalmente.
Primeira mão. Ó, não tô vendendo, né? Nada disso. Primeira mão mesmo. É break news. Semana passada, acho que tem 10 dias no máximo, não contei isso nem na minha mentoria direito. Acho que eu não contei. A gente combinou literalmente que a gente vai fazer junto um produto para ensinar o Possuído de verdade. A galera tá fazendo engenharia reversa.
Exatamente.
No fundo, a gente nunca ensinou. Nunca. Eu vou te dizer, nem na minha mentoria eu ensinei o Possuído. Eu ensino a minha parte. Mas tem a parte dele. Assim como ele também, quando ele deu a palestra no Fire sobre o Possuído ou no Hotmart.
Ensinou a parte dele, né?
Ele ensinou a parte dele. Então, assim, juntos, não tem. Então, e eu falo, mano, a parada tá gigante, cara. Tem pessoas que eu nunca vi na vida falando, faturei 400 mil com o Possuído. Eu falo, caralho. Aí eu fico assim, cadê o plim, 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 plim pra mim?
Não tem.
Pessoas que não me conhecem estão fazendo Possuído. Ou que não conhecem o Bruno. A parada virou PG, sabe? Virou uma progressão geométrica. As pessoas estão fazendo, virou o lançamento ao vivo, cara. É o Possuído, é isso.
Concordo.
Não tem outra parada. Não estou dizendo que é melhor nem pior. Para algumas pessoas funciona muito bem. Já fiz e deu errado. Porque o nome é Possuído por um motivo. Por que, que o nome é Possuído? Você sabe por que, que o nome do lançamento Possuído é Possuído?
Eu sei, porque a pessoa precisa de estar possuída pelo conteúdo. O Bruno me contou isso uma vez.
Exatamente. Então, assim, não é para qualquer um. Se vier com aquele espírito incorporado de professor de história, que fala blé, blé, blé...
Um abraço, né? Não vai.
Acabou, não vai. É rotação alta. É uma cadência de rotação alta. Tem que estar lá em cima para dar certa parada. Enfim. E aí, um grande parceiro. Segui. Começou os resultados mais altos, né? O Bruno... Eu já estava lá com o Bruno. Aí o Bruno carteirou lá no Plat. Chegou pro Eric e falou assim, ó... Odal desce, que não tem como. Aí eu mudei a estratégia, eu saí de 16 para 1. Só um vai indicar. Só um.
Um qualificado.
Só um vai indicar. E aí, em 2018 eu já estava lá, entendeu? E aí, ali realmente eu acredito. Lembro. Acho que ali eu comecei a acreditar que eu poderia ser um top player, como você me apresentou, como você disse. Até então, eu não achava que era isso, essa parada toda. Eu achava que o que eu tinha era commodity, todo mundo ia aprender e acabou para mim, depois de um tempo.
Ô, Vinagre, você tem ideia de quanto, de ao todo, de todos os lançamentos que você participou, quantos milhões você já teve envolvido?
Não, eu tenho porque esse é o número que eu somo, venho somando desde o começo, então não é inventado, porque eu comecei a somar, não para cada um ter seu troféu, né? A primeira vez que eu palestrei na vida foi no Invictus, e aí eu botei isso lá, e eu falo que são os meus xodós, cada um tem seu troféu. Sabe, para alguns valem muito, para alguns valem pouco. Eu acho que é legal, para mim é o termômetro do meu reconhecimento. Se as pessoas me procuram para aumentar faturamento, para escalar negócio, aquilo ali é uma forma de reconhecimento, sim. Inclusive, isso para mim importa tanto, numa das linhas do meu Instagram, eu coloco isso para eu saber onde eu tô, saber para onde eu tô indo, e de uma forma ou de outra, pode até ser que venda, né, para alguém, mas eu tenho certeza que eu afasto 99% das possibilidades que eu teria de negócios quando as pessoas veem um número desse. O número atual está 214 milhões somados de lançamento. Não estou considerando mentoria. Se eu considerar mentoria, eu começo a invadir um pouco coisas que eu não tenho responsabilidade tão direta, né?
Sim.
A mentoria, a gente tem uma participação. Aí vai depender muito mais do que a pessoa faz com o negócio do que eu meter a mão, literalmente, e fazer, né? Então, de lançamento mesmo, 214 milhões em 3 anos. 3 anos. Em maio de 2020, fez 3 anos de infoproduto, digamos assim.
E contando, né? E contando. Porque você não pretende pisar no freio. Pelo contrário, você tem pisado no acelerador, pelo menos no que diz respeito ao seu envolvimento. Eu não estou dizendo em número de players que você atende. Você cada vez mais tem seguido um caminho próprio. Sim. E aí, essa é uma outra coisa que eu quero saber. Esse é seu caminho, mais ou menos? Você vai deixar as coisas seguirem como for?
Tá dando uma mudada no formato, né? Como que tá?
O que que acontece, cara? Ano passado, eu tava com um plano traçado, que era vou fazer dinheiro e vou fazer nome ao mesmo tempo. Então, eu botei pra dentro o máximo de lançamento que eu consegui com faturamento alto. Porque aí, cara, cada lançamento que eu fazia, porra, era 200, 300k no bolso e vai embora. Vai acumulando. Só que 4, 5 por mês. E aí vai tração pra caralho. E fama, e vai não sei o quê. Só que, cara, eu sempre, apesar de eu ser um cara que parece não ter consistência nos meus perfis de publicação, não sei o quê, eu me posiciono como um expert de bastidor desde sempre. E aí eu pensei, isso foi uma visão que eu tive em 2019, e eu pensei assim, cara, esses caras vão tudo moer. Todos eles vão moer se ficar nessa parada de bastidor ou só de agência. Vai tudo moer. Isso aí foi antes de comunidade do Pedro, foi antes de produto do Aguiari, foi antes tudo, tudo. Ninguém deles, antes do Vinhas, tudo.
Ladeira.
Tudo, tudo. Eu olhei para aquilo ali, não lancei produto, mas eu estava me posicionando na câmera ali, no meu perfil. Sempre fiz isso, sempre falei, sempre ajudei, palestrando, não sei o quê. Fazia um formato de palestra diferente, meio zoeiro ali. Sempre me posicionei desse jeito, sabendo e levantando a bandeira do quem é o expert de verdade. Quem é o lançador ou o cara que fala para a câmera, né? Eu sempre levantei essa bandeira, inclusive, quando eu abri no Fire, eu falei sobre essa porra. Na minha abertura do Fire, eu falei sobre quem transformava a vida de verdade. Era o Aguiar ou era o Cury? Porque se o Cury sozinho atendia 15 pessoas no consultório. Aí veio o Aguiar e eles podem para 2 mil pessoas num curso. Tem quem está transformando vida de verdade, entendeu? Então não tem importância, sabe? Os dois são muito importantes. Eu acho que isso já mudou muito. Talvez eu esteja hoje mais tranquilo sobre isso. Mas, mano, em 2018, 2019, a galera de bastidor era muito bastidor. Muito bastidor. Então, assim, É porque o ano na internet é igual a idade de cachorro. É vezes 7. E a galera esquece rápido. Parece que passou 7 anos, mas, mano, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, todos esses bastidores que estão bombando agora não eram nada. Não eram nada.
Era uma galera que era conhecida pelos grandes players. Se você pensar em Cid e Torriani, por exemplo, eram caras que eram muito nichados, né?
Isso. Então, assim, eram só os lançadores do fulano. Acabou. Eles não eram considerados como assim, vou aprender com eles, tenho acesso a eles. Era só vou tirar foto com eles, no máximo. Então, assim, isso tudo muito mudou. Eu dei uma descansada disso. Eu comecei realmente a me posicionar um pouco para lançar as minhas paradas. Então, o meu programa era, de 2019, criar uma autoridade, criar a autenticidade, né? Eu vi isso muito, bateu muito forte em mim na palestra do Cuenca, né? Do negócio do infotenimento. Isso bateu muito forte em mim no ano passado. Isso veste o meu número, tem fit comigo. Eu adoro me divertir trabalhando.
Não vou perder esse momento, não. Não vamos perder esse momento, não. Porque é o seguinte, você falou que a fala do Cuenca bateu pesado em você e você mudou drasticamente o tipo de conteúdo que você fazia no Instagram e isso teve um efeito monstruoso. Conta para as pessoas como é que foi essa virada de chave. Porque eu sei porque a gente conversa, mas conta para as pessoas.
Cara, isso foi muito bom, porque nos últimos... Isso vem acontecendo devagarzinho até tomar como uma regra e eu tô escrachadamente testando e fazendo coisas que a galera não tem noção do que tá por trás e de como isso tá impactando nos números, né? Nos meus números. Então, assim, pra você ter uma ideia, eu já cheguei a bater... Eu tenho 87 mil seguidores hoje. Eu já cheguei a bater 26 mil visualizações no meu Stories, sendo que a minha média é 15 a 18 mil. E eu atendo muita gente, eu tenho a senha, né, de muita gente, e eu vejo players assim, de 400, 500 mil seguidores que têm 6 mil visualizações. Então eu sei que é um número muito bom, e eu entendo que não é o conteúdo que é bom, não é o conteúdo. É a forma que está maquiado o conteúdo, que está disfarçado o conteúdo. As pessoas preferem aprender sem perceber. Porque se tem uma coisa, cara, sobre a gente tem que pensar no total, né? A gente não tem que basear que a nossa vida é uma métrica. Eu sei que vai ter o Azedo. O Azedo é o cara do contra, que está ouvindo aqui agora e vai falar assim, mas eu não sou assim. Mas não é, porra, mas eu estou falando de todo o mercado, não estou falando de você. Todo mercado é uma pesquisa, é uma massa crítica, uma amostragem que, na soma, você é um irrelevante nos dados e não importa. É parado, né? Então, assim, não é nada contra o Azedo, mas, mano, tenta entender que eu estou falando da maioria, saca? E qual que é a maioria? O Instagram, a rede social, no geral, é para a galera se entreter, se divertir. Não é uma fonte de estudo, entende? Eu não quero ficar por... Imagina o seguinte, cara. Vou imaginar a seguinte cena para justificar a minha defesa. Você tá lá no seu stories, aí vem um guru. Aí fala, quer aprender como fazer não sei o quê? Aí pensa assim, não, vou pular. Aí vem um segundo, você gostaria de saber não sei o quê? Tu fala, não. Aí vai o terceiro. Aí outro, fala assim, quer duplicar suas rendas? Arrasta para cima. Não. Então o que acontece? Se você chegar de cara e ficar ensinando, tu se fudeu. Porque a galera tá de saco cheio de aprender. Ninguém quer aprender mais. Ninguém quer aprender. Essa que é a parada. Eles precisam aprender, mas eles não querem aprender. Eles querem rir, eles querem se divertir, eles querem se conectar. Então, o jab, jab, right hook do Gary, que era conteúdinho, conteúdinho, conteudão, virou entretenimento, 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 vou te ensinar e você não percebeu.
Agora, Vinagre, você chama a atenção para... Porque você não costuma fazer isso, né? Você não chama atenção. Cara, acabei de te ensinar isso. Você não costuma fazer isso. Você deixa como infotenimento e toca o pau, né?
Eu deixo como infotenimento e eles falam. Quando eles recomendam, eles falam. Eu me diverti e aprendi. Fiquei uma hora e tal. Pô, fiz uma live ontem, totalmente espontânea, sem marcar, sem porra nenhuma, para estrear lá o negócio do tamanho de live. Eu fiz uma live de 100 minutos. E eu coloquei 26 pessoas... para fazer uma pergunta e sair. e a pessoa queria contar uma história, eu cortava. Eu falei assim, olha só, você só tem que fazer só uma pergunta. Ah, posso fazer mais uma? Eu falava assim, não. Era, foi muito engraçado a parada. Porque foi sem quebrar regra e foi foda, porque a quantidade... A gente sabe que uma live é muito boa, Abramo. Não é durante a live, não. É no replay. Porque a quantidade de alcance que o IGTV dá é muito maior do que a quantidade de pessoas que estavam ao vivo. Você bateu lá 500 pessoas ao vivo na live, o teu IGTV vai bater 6 mil visualizações. Então, o teu maior controle de feedback, o KPI maior, é o do replay, não é o durante a live. Durante a live, é só a galera ultra quente, baba ovo ou ultra fã que tá ali, entendeu? Não é o termômetro da massa.
Não é a vida real, né?
Não é o que vai te dizer a qualidade verdadeira do negócio. E aí, quando você vê um replay de live da galera dizendo, nossa, parei de trabalhar aqui e não consegui desgrudar, ou caraca, nunca vi tanto conteúdo de uma vez só, e aí tu começa a medir, cara, são 5 comentários que vão te dar um norte para saber que você tá fazendo o negócio certo, entende? Então, assim, e você pode fazer algo assim com live, né? Acabei caindo pro lance das lives, né, nos últimos meses, talvez um pouco por causa de entregabilidade, mas com essas lives explodidas que eu fiz e tal, tem aquele meu vídeo lá no IGTV sobre as lives, que é muito bom. Muito
eu vou
bom.
Deixar na descrição do podcast aqui.
Recomendo que todo mundo assista.
Que é muito bom, virou palestra, inclusive virou a palestra, né, do Hotmart Masters, né, sobre lives, é uma coisa que a galera realmente sempre pede. E eu te digo, cara, aquele vídeo ali, vou fazer uma cópia sobre esse vídeo, já que você vai botar na descrição. Aquele vídeo, seguramente, eu poderia gravar um curso daquele vídeo.
Não tem dúvida.
Claro, enchendo linguiça e tal, e trufando ele todo, né? Trufando é um verbo que eu inventei. O Aguiar adorou essa porra. Que é quando você
é quer, bom, cara.
Você quer glamourizar o negócio, entendeu? Aí você trufa.
Cometiza.
Pode ser 10 minutos. Aí você transforma em 3 CPLs e um vídeo de venda, entendeu?
É.
Cuida sem 10 minutos. Então, assim, se eu trufasse aquele vídeo, mano, viraria um curso de 5 horas que eu poderia seguramente vender por R$997, mas explodir de vender. Então, se alguém quiser assistir, saiba que vão ser os melhores 24 minutos investidos da vida de vocês se você faz live.
A gente usa para treinar as pessoas com aquele vídeo, inclusive.
Então, assim, foi muito bom essa parada. Então, assim, o termômetro da live é o replay, fato. E assim como o termômetro do feed é o stories, que é algo também que eu falo, que é muito massa, que eu falo muito, muito. Tem umas paradas, Amaro, que eu falo, que é muito curtinha e que se eu trufasse, a galera ia prestar atenção. Essa que é a porra da verdade. Mas é assim, é micro, micro. Que, por exemplo, eu falo assim, olha os seus stories, o stories que der mais compartilhamento, ele é uma dica para virar feed. Se eu realmente desenvolver ali, é uma máquina de conteúdo foda e viral. Por quê? Porque o stories, ele é um laboratório nosso. O feed entrega muito mais que o stories, né? Muito mais. Então, se a gente olha lá nossos stories, a gente posta lá 20 por dia, aí a média de compartilhamento, principalmente para quem faz muito caixa de pergunta, né? Aí tem lá 5 compartilhamentos, 8 compartilhamentos, 12, sei lá qual é a média. Pode botar qualquer média, não estou dizendo que tem muito ou tem pouco. Uhum. O fato é que tem um padrão e do nada vem tipo assim, 70. Do nada. Todos são 12, 15, do nada vem 70. Aquele conteúdo ali deveria ser um post. Se viralizou numa amostragem pequena, imagina o que vai acontecer numa amostragem maior, que é o feed. O feed é uma amostragem maior. Então, mas eu não tenho... Mano, printa o stories e posta no feed. Sacou? Qualquer coisa vai ser útil, né? Então, assim, é muito louco, porque se a galera prestar atenção nos números, e não tem a ver com ser nerd, com ser analítico, com ser nada. Mas, cara, a realidade mesmo tá no número. A Camila, né, ela fala, não sei se ela fala ou se ela pegou de alguém, mas ela falou no lançamento que a gente fez, ela falou, os dados são o novo petróleo. Então, mano, é essa parada, não tem o que você fazer, né? Quando você aproveita essas diquinhas, é o melhor dos mundos.
Ô, Vinagre, sua vida, eu falo assim, sua vida pessoal, beleza? Sua vida em casa. Tá. Melhorou? Eu não tô falando de grana, não tô falando de grana. Sua vida melhorou ou piorou depois que você entrou no mercado de produto digital? Você se sente um cara melhor, pior, mais feliz ou menos feliz depois que você entrou no mercado? E não, nem vem mentir para mim.
Não, claro que não. Não vou mentir, mas olha só, eu vou tomar cuidado com os parênteses que você colocou aí. Porque você falou, não estou falando de grana. Eu não consigo separar a grana de um monte de coisa, sabe? Eu não sou hipócrita. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, dinheiro não traz felicidade. Mano, quem inventou essa frase, com certeza é um fudido do caralho. Entendeu? Porque, porra, mano, não tem como. Agora, você tem como ser infeliz tendo dinheiro. Claro
que dinheiro.
Mas não é o dinheiro que fez isso. É você que é um bosta. Entendeu? Não é o dinheiro que fez essa merda. Entendeu? A verdade é essa, total. Você não tem solução. Você foi um bosta fudido ou com dinheiro. A culpa é sua. Não, você entendeu?
A culpa é sua.
Óbvio que é tua, mas beleza. Não quero fazer graça, não.
Não, porque também você não era pobre antes, porra. Então, tipo assim...
Não, mas assim, eu já devi, né?
Não, sim, seja, é.
Acontece. Tem... Eu não sei se eu vou entrar nessa porra, não. Mas eu vou falar. Qualquer coisa você tira, você corta. Tem gente que tá numa situação e quando ela aceita a situação, ela imprime aquela situação. Entendeu? Tem gente que tá devendo e mesmo assim tem... Não é que ele tem uma vida boa, mas ele continua tentando ter uma vida um pouco digna ou um pouco feliz dentro da limitação. Ele dá uma escorregada, ele pensa assim, ah, cara, eu tô devendo, mas eu vou fazer essa parada aqui, eu vou pedir uma pizza, sei lá qual é o lance. Entendeu? Uhum. Tem gente que mergulha e assume, veste a camisa do não tenho dinheiro. E aí fica 10 vezes mais infeliz e que não mudaria nada do outro cara. Eu não sei se eu não sou coach, eu não tenho autoconhecimento, eu não sei nada. Eu tô falando do meu jeito. O que eu digo é o seguinte. Duas pessoas diferentes, as duas sem dinheiro, uma pode ser muito mais feliz que a outra. É isso que eu tô dizendo. De acordo com como ela reage com o negócio. Entendeu? Uhum. Eu não tô falando de irresponsabilidade, não tô falando de assumir dívida, de comprar coisa parcelada e não pagar, não é nada disso. Mas, cara, você pode fazer um monte de coisa que teoricamente está rotulado como coisas que quem não tem dor de cabeça para pensar, só essas pessoas podem fazer. Passear, se divertir num parque com a família, ou sair para um pagode com os amigos, sei lá qual que é o tesão de cada um, e que você vai gastar, sei lá, R$20. Ou não vai nem gastar, porque os amigos vão tudo regar e acabou. Mas tem gente que fala assim, não, eu tô... Não tem, é incoerente, eu tô devendo, como é que eu vou pra rua? Então, é aquele maluco que quer assim, me dá mais essa parada e, mano, eu tô assumindo que eu não mereço nada disso. Nem fagulhas de alegria eu mereço.
Não posso ser feliz, né? Não tem direito de ser feliz.
É, cara, eu já não gostava disso antes de me envolver, porque essa galera do desenvolvimento pessoal me atrai, né, cara? Eu acho que eu peguei quase todos os grandes players aí do desenvolvimento. Ó, foi Elaine Orives, foi Bruno Gimenez, é o Wendel Carvalho, é o Corpo Explica Agora, aí não sei. É uma banda de Márcia Luz, banda de desenvolvimento pessoal. Eu acho que eles me catequizaram um pouquinho também. Eu peguei um pouquinho de cada um e eu comecei a pegar um pouco de distância de quem comemora tá ruim. Eu vou responder a tua pergunta. Você falou assim, ah, mudou. Claro que mudou. Mas, cara, por incrível que pareça, não é saudosismo, mas eu acho que você não vai esperar essa... Você não esperava essa resposta, não. Mas o que mais me mudou no mercado do infoproduto não foi o dinheiro. Foi o conhecimento e as pessoas que eu conheci. Sem dúvida. Eu sou um cara muito mais foda hoje do que há 5 anos atrás. Eu já tive dinheiro há 5 anos atrás, há 7 anos atrás. Antes da loja quebrar, eu era bom, bem de grana. E o que é bem de grana? Bem de grana é a gente comprar tudo que a gente quer e sobrar.
É tipo assim, você não precisar de olhar preço das coisas, comprar talvez o que você quer, jantar onde você quiser.
É, talvez o meu radar era baixo na época. Mas, pô, tudo bem, sobrava. Então eu me sentia um pouquinho rico e tal. Mas assim, o maior valor, sem dúvida, agora... foi das pessoas que eu me conectei e dos aprendizados que eu tive. Porque, cara, se você escolhe bons experts, bons produtos, não tem como você não tirar valor desses produtos e absorver um pouquinho do conhecimento que as pessoas falam, mesmo sem querer, mesmo sem a intenção de aprender o que eles estão falando. Entende?
Concordo, cara.
Porque eu me comprometo com a parada, eu escrevo copy junto com eles, eu corrijo até uma coisa ou outra que eles estão falando. Eu ouço o bando de live. Cara, se aquilo ali não está entrando em mim, eu não deveria acreditar que aquilo funciona, porque se eu que estou vendo sem parar 30 lançamentos, o Bruno Gimenez falar, e não mudou a minha vida, como é que eu vou vender que ele pode mudar a vida de uma pessoa em um lançamento? Se eu em 30 sou o mesmo bosta que eu era... Você entendeu? Então, assim... Entendi. A maior riqueza do infoproduto, sem dúvida, foram as amizades e foram as pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma. Talvez não era o que você tinha perguntado, mas eu acho que isso é uma parada, porque pode estar acontecendo... Cada pessoa que está ouvindo aqui pode estar numa fase diferente. Pode estar no começo, pode estar no meio, pode estar querendo desistir, pode estar puto que não está dando certo. E talvez ele está deixando essa parada passar, que é um benefício além do dinheiro que está passando na frente dele, que são as pessoas. Eu, olha, vou te dizer, não estou dizendo que não tem, mas eu custo a ver nesse mercado alguém muito filho da puta passando.
Então, e normalmente essa pessoa meio que o grupo expeliu e já foi para o outro lado e já não tem ninguém falando com ela e ela está para o lado de lá, né?
Você até falou assim, não, eu não tenho esse negócio, essa porra de autoconhecimento, não. Mas assim, a gente que convive com você, vê que você hoje em dia tá muito mais presente, você tá muito mais Vinagre, você tá muito mais você, né, recentemente, tipo assim, você se encontrou nesse caminho, nessa parada aí, tá muito mais presente pra sua vida, para suas coisas, e é outra pessoa, assim.
Sim, sim, eu acho que tem a ver um pouco com a confiança, né, eu tenho uma vulnerabilidade muito grande, que ela vem junto com o desejo do reconhecimento, que é a parte, a armadilha de quem gosta de reconhecimento, que é a armadilha do ser julgado ao mesmo tempo. E se eu não tiver o reconhecimento? E se a pessoa não gostar? O que, que a pessoa achou? E isso tudo tá muito mais tranquilo na minha cabeça, na minha vida. Então, a gente vai pegando mais confiança, né, cara? É. Tem uma hora que, porra, é uma das grandes hipocrisias do expert, né? Se é que eu sou um expert de conteúdo gratuito, digamos assim, né?
Você é bom pra caralho, eu vou anotar isso, peraí.
Tem gente que fala que eu tô fazendo o maior PPL da história. Eu tô dois anos fazendo
curso. Antecipação desgraçada, né?
Eu tô dois anos falando que vou lançar um curso. Então, o maior PPL da história. Eu acho que é maior hipocrisia eu falar coisas para as pessoas que eu deveria estar falando para mim. Entendeu? Então, porra, quem que tá. Qual que é a verdade? Ou quem é o ruim da história? É o Vinagre que está falando as coisas para as pessoas? Ou é o Vinagre que deveria estar ouvindo ele? Essas mesmas dicas, né? Então, um dos dois está errado. Então, eu comecei a entender que estava incoerente. Eu falava coisas para as pessoas e fazia outras. E eu comecei a me policiar para confiar um pouco mais. E aí juntou com o negócio da política do infotenimento e tal. Eu falei, mano, vai ser eu mesmo, vou arregaçar e vou descaralhar, vou zoar, vou brincar. E aí apliquei isso na minha filha também, que eu sabia que tinha um talentão. Porra, pouquinho que eu investi ali, ela explodiu. Porra, não sei se tu sabe, no Fire, a Vinagrette tinha 1.600 seguidores no Fire.
No Instagram.
Esse ano, eu cheguei para ela, sentei, chamei uma menina de conteúdo, desenhei um calendário para ela, abri o perfil dela, falei assim, ó, é isso que tu vai fazer, isso aqui por dia, é isso que você vai falar. Assim, cara, foi pouquíssima direção, porque não adianta, porque ela não é controlável, ela é indomável, não posso regrar. Se eu regrar, eu tiro o tesão dela. E aí, cara, em 3 meses ela foi para 75 mil. Entendeu?
Grande e estrela. TikTok, ela tá enorme no TikTok também, né?
Não, cara? O TikTok, ela tem TikTok desde o Musical.ly, nem conta, né? Antes do TikTok virar TikTok, ela já usava essa porra. Então você pensa assim, são pessoas, tem pessoas que botam muito dinheiro e investem em conteúdo, 7 Nutellas e 45 raízes, um monte de porra. Mano, não adianta, tu pode ter a quantidade que for, que... Se você não tiver a paixão, não tiver o tesão no negócio, não ser você, não tiver a autenticidade, não vai vingar, entendeu? E aí, porra, tá lá a garota pra calar a boca de uma galera. Em 3 meses a mulher foi passar. Mulher, a garota. Menina. 5 mil, cara, seguidores, tá lá. E eu não me meto no negócio, entendeu? Tá lá, vai fazer um infoproduto. Tu nem sabe dessa porra. Vai fazer um infoproduto de influenciadora criança, né? Teen influencer. Tá lá, tá rolando um projeto, grupo de WhatsApp e tal. É ela com uma outra menina aí, grande pra caramba. A menina tem 500 mil seguidores. Vão fazer juntas lá o negócio. E vai dar bom. Então, assim, eu acho que, cara, se eu garanto que todo mundo tem que seguir essa linha do infotenimento, né? Não garanto. Mas eu acho que 90% sim vai funcionar.
Até porque tem gente que não consegue, né? Tem gente, por mais que tente, não consegue. Mas normalmente as pessoas não vão ser pessoas não, muito agradáveis.
Essa galera tá fora dessa métrica que eu tô falando. Eu tô dizendo assim: quem tem vocação para isso, deve existir uma minoria que não, pode não funcionar por nicho ou por produto.
Entendi.
Entende? Exemplo: porra, eu sou uma psicóloga e meu nicho é trauma por abuso sexual. Porra, eu não vou ficar fazendo
não dá.
Entretenimento, entendeu? Não tem sentido. Então tem umas paradas que não dá, sacou? Beleza. Mas no geral, a galera não quer saber só do que você tá falando, ela quer saber de você, porra. Também. Então, assim, porque acho que volta e meia alguém fala que alguém compra o curso online não é só pelo conteúdo. Porque conteúdo tem no YouTube. Zoado, mas tem, mano. Tem. A real é que se a pessoa quiser se virar sozinha, ela consegue. Essa é a real.
Consegue.
Consegue.
Claro que
consegue.
Talvez leve mais tempo e tal, mas, e dê trabalho, mas assim, consegue.
Então, o infoproduto, se a gente for separar em 5 pilares, só um é conteúdo. Entendeu? O outro é suporte, acompanhamento, é comunidade, é organização da parada, é senso de estar sendo acompanhado. Está no método, certificação e o caralho. Então, assim, não é só o lance do conteúdo em si. Tem um monte de conteúdo que eu lanço aí que tem a mil aí. Gabi lança uma baita expert de jardinagem, que eu aposto que tem um monte de conteúdo de jardinagem no YouTube.
Você tem dela, inclusive.
Tem.
Você entendeu? Então, assim. Não é só isso, a pessoa quer estar próxima do expert, quer estar ali, quer ter conteúdo exclusivo, quer pagar. Quando paga, tem comprometimento, paguei, agora eu vou fazer, ela não percebe. Então tem um monte de coisa. Então se tem isso tudo, isso alinha totalmente com o discurso. Se ela quer para estar mais próxima, por exemplo, imagina se você estiver mais próxima no conteúdo gratuito. Então dá um pouco de você no conteúdo gratuito, também é conteúdo, pô.
Pra caramba.
Então, assim, o próprio podcast de vocês aqui é um exemplo de humanização
de conteúdo,
né? Então,
é isso.
Pô, cara, eu não entendo porque que as pessoas pensam que isso pode trazer algo ruim, sacou? Então, assim, vou dar um exemplo, vou dar uma cornetada aqui, pra tu ver que eu não tenho medo de porra nenhuma, vou falar. Eu cheguei, revelei meus números lá no Platinum, Falei, olha quanto é que tá o meu número de stories. Mano, uns 5 ou 6 vão falar assim, mas eu vou atrair as pessoas erradas. Tô atraindo as pessoas erradas e tem um monte de gente. Mas como assim atrair? Meu número de seguidores é o mesmo. Eu não tô atraindo seguidores, eu tô atraindo view. Entendeu?
É view, né?
São as mesmas pessoas que já me seguem por causa do meu conteúdo que começaram a engajar mais porque eu tava fazendo.
Estão se conectando com você, né? Estão criando uma identificação.
Isso. Pergunta se eu respondi. Claro que não, porque a pessoa não quer fazer. Aí fala que é por isso. Então, assim, é óbvio que se eu estivesse falando de um criativo, de eu fazendo uma palhaçada para atrair gente, pode ser que eu esteja atraindo pessoa errada. Aí é uma outra história, entendeu? Mas não era isso, entendeu? Eu não boto dinheiro no meu Instagram. Então, é só a audiência que bombou. Foi só essa parada, entendeu? Isso que deu.
Ô, Vinagre, deixa eu aproveitar que você entrou num tema polêmico e tem um negócio que eu queria te perguntar. Qual foi a maior cagada que você já viu, mas tem que ser big player. Eu só aceito se for de alguém que fez pelo menos 3 milhões no ano.
Polêmica!
Tá? Qual foi a maior cagada que você viu um grande player cometer para a gente desmistificar um pouco para as pessoas que o poder está muito mais na capacidade dela de colocar as coisas em prática do que necessariamente em ser um gênio, um super expert, porque os big experts, cara, você sabe disso, a gente conversa direto, a galera faz cagada o tempo inteiro.
Mas tem que falar o nome?
Não precisa não, não precisa não, que é sacanagem.
Eu posso falar um monte de... Ah, cara, eu vou sair falando. Você escolhe o que é bom. Eu já vi lançador que fez 8 dígitos, que queria comemorar no stories tomando champanhe, pra, assim que abriu o carrinho, dizendo que bateu meta, não sei o quê. Eu acho essa porra ridícula, eu impedi isso acontecer. Eu, pessoalmente, aqui, você não vai gravar esta porra. Pela tua cara, você vai imaginar quem é, mas assim... Enfim, essa porra pra mim é uma mega cagada. Mano, como é que tu vai... Caraca, você tá ajudando as pessoas e vai comemorar que você vendeu, tirou dinheiro, enfim. Eu já vi pessoas pararem de se preocupar em escrever um CPL ou de se concentrar para uma live para se preocupar com um hater e querer sentar no lugar da pessoa de suporte para ela pessoalmente responder e mandar um textão. Não pensem que isso é um vírus que pega só a galera pequena. Né? Todo mundo que se corrompe pela raiva quer lá, quem você pensa que é, você não sabe a minha história e vai lá e quer isso aqui. A gente pode até perder tempo com alguém que está falando mal, que está criticando o nosso trabalho, desde que a gente primeiro perca o mesmo tempo com todo mundo que está falando bem. Sabe? Se você for um expert que senta pessoalmente e agradece cada pessoa que te elogia, não é agradecer com emoji, não. É com o mesmo textão que você quer mandar para o hater. Aquele plá. Para cada um que fizer isso, aí você está no direito de ir lá falar com o hater, com o mesmo textão. Fica até a dica aí para os lançadores meter essa se algum expert quiser causar com um big hater, tá? Agora, vamos lá. Vamos trazer para algo recente. Acho que 2020 eu já vi player de 8 dígitos meter link de checkout errado numa live. E aí eu mandei mensagem para corrigir. Falei, cara, teu link tá errado e tal, não sei o quê. Não tô falando que isso é mérito, não.
Não, nem fudendo, mas é exatamente para as pessoas. É, para as pessoas entenderem, cara, que assim, os grandes caras fazem cagadas monumentais.
Há muito, muito. Já vi, por exemplo, criativo. Esse foi comigo, foi um lançamento meu. Já vi criativo ir pro ar, ser anunciado com dinheiro e não ser o editado. Então, tipo assim, a pessoa tá errando, falando não sei o quê.
Nossa, você é vergonhoso.
Eu não faço lançamento pequeno, né? Eu tô falando de tipo 30, 40 mil reais só nesse anúncio que foi, assim. Então tem, cara. Tem pra caralho.
Ô, Vinagre, deixa eu complementar. Deixa eu aproveitar. Vou complementar aqui, tá? Eu vi. Você viu as pessoas colocando, né, e-mail de checkout errado? Eu vi e-mail de checkout errado sendo enviado pra grupo de WhatsApp pra, assim...
Link
tá. De WhatsApp enviado errado pra grupo de WhatsApp em abertura de carrinho. Eu vi anúncio no feed do Instagram com arrasta pra cima no feed. No
aí
feed,
você arrasta pra cima e passa.
Aí você arrasta assim e passa
a música. Mentira, jura?
E assim, cara, e só de gente grande, hein? Só de gente grande. Então assim, cara...
Não, tem uma clássica, que é a galera gravar criativo no vídeo assim. Em algum lugar desse vídeo tem um botão, em algum lugar dessa página tem um botão em cima ou embaixo. Mano, há 3 anos, quando eu entrei no marketing digital, acabaram os botões de anúncio que eram em cima. Você já viu algum anúncio que o botão é em cima? E aí, todo mundo grava com a mesma cópia, porque é o que todo mundo faz, aí continua fazendo. Não existe mais vídeo que o botão do anúncio fique em cima, não tem mais. Todo anúncio é embaixo. O Saiba Mais do Instagram é embaixo, do Facebook também, do Stories, e arrasta para cima. E o YouTube TrueView é botão no centro da
no
tela.
Meio.
Acabou, é só essas opções. E aí vem o cara e fala assim, em algum lugar dessa página tem um botão.
O cara, tem uma história maravilhosa que é o Bruno Capanema e a Tati de Abrael, que tem um CPL da Tati, que é eu vou literalmente abrir os seus olhos, que ela fala, porque o produto dela é um produto para visão, né?
Olhos
de águia. E aí, cara, tem uma galera que o CPL é tão bom e serviu de exemplo para tanta gente que um tanto de gente copiou o eu vou literalmente abrir os seus olhos. Tipo assim, para um lançamento de treinamento de cachorro, entendeu? Eu vou literalmente abrir seus olhos.
Isso é muito maneiro, né, cara?
É louco, cara, é louco. E é o seguinte, e funciona, você sabe por quê? Porque as pessoas ficam vinculadas ao detalhe, achando que a bala de prata resolve tudo.
É a sacada que resolve todo o lançamento, né? Se eu falar que eu vou abrir seus olhos, vai resolver seu lançamento.
Cara, total, total não é isso. Eu acredito muito, talvez essa seja uma das sortes que eu tive, que foi o lançamento ser uma ferramenta para mim, não uma filosofia de marketing, né? Quem são os profissionais hoje de lançamento? Na grande maioria, são ex-fisioterapeutas, são ex-nutricionistas, são ex-psicólogos, são ex-gerentes de TI, né, dona Gabi? São eles de alguma coisa. Eles não têm aquela bagagem toda do marketing, entendeu? Então, quando eu vim com uma bagagem de marketing, eu olho para o negócio e falo assim, mano, essa parada é uma coisa que está dando certo agora. Então, eu vou melhorando esse negócio para não esperar dar errado, entende? Eu vou fazer tudo para melhorar. E tem tudo a ver com o lance do foda-se Pareto que eu falo. Eu não vou ficar descansando porque deu 80, entende? Eu quero 2, quero 3, quero 4, vou aumentando essa parada. E aí a gente vai empurrando. E aí acha o possuído. Aí acha o grupo do WhatsApp, entendeu? Aí acha, testa bem página de captura, que eu duvido que em 2017 alguém fazia, entende?
Então, é muito assim, rápido.
Porra. Então, assim, não tem como, cara. A galera não pode ficar descansando e achar que a mesma coisa vai funcionar para sempre. Não quer dizer que a parada é descartável, cara. Tem que pegar o que é bom e manter. E ir colocando a sua cara e os testes. É uma mistura. Você tem que botar a sua assinatura no negócio e tem que botar teste. Tem que validar o que funciona, o que não funciona. Não é chegar... Quer ver um exemplo foda que vai servir para qualquer um aqui que tá ouvindo. Qualquer um. Uma pergunta frequente. Gabi vai me entender muito bem que ela deve receber essa pergunta direto. Qual que é a porcentagem de distribuição de verba entre captura de lead e remarketing?
Nó, todo dia.
Porra, mano, não sei. Sabe por que eu não sei? Assim, eu já vi a época de 70-30. Mas sabe por que eu não sei? Eu até respondi isso há pouco tempo no meu stories. Falei assim, olha só, vamos fazer um negócio. Vamos supor que você coloque 70-30, tá? Não que 70-30 esteja errado, pode ser o certo, mas vamos supor que você coloque 70-30. Se você comprar, se o seu lead for R$6 e você comprar 100 mil leads, tá bom? Sobrou 30% de remarketing para fazer remarketing para esses leads, tá bom? Uhum. Só que se você fez um monte de coisa e o lead não foi R$6, o lead foi R$3, quantos leads você comprou com os 70% de orçamento? Você comprou 200 mil leads, não 100 mil. Porque o lead foi metade do preço. Se é metade do preço, você comprou o dobro de lead. E aí eu pergunto para você, os 30% de remarketing é a mesma coisa para 100 mil ou para 200 mil leads? Não é. Porque para o dobro de lead, precisa de mais dinheiro para remarketing. Ou o mesmo dinheiro vai ser um remarketing 50% pior do que seria. Ou um ou outro. Então, assim, o proporcional do cálculo tem que ser baseado na quantidade de lead que você vai pegar, não no orçamento que você tem.
Uhum.
Você entendeu? Então, assim, essa entrada muito, para mim, é óbvia, e eu tô implantando essa cultura, porque, assim, para um lançamento de 40 mil de investimento, óbvio que eu arriscaria um 75, 25 ou um 70, 30. Mas para um lançamento de 3, 4 milhões, como eu já fiz, mano, é 40% de captura, 60% de remarketing. É 30% captura, 70% de remarketing. É o contrário. Quanto maior a lista, maior eu preciso de remarketing. O que adianta eu comprar 800 mil leads e ter um...
E não ter dinheiro para impactar os caras depois, né?
É, entendeu? Então, assim, não tem fórmula. Quer dizer, tem a fórmula, mas não tem fórmula para essas decisões. Tem que ser 70-30. Tem que mandar, não sei o quê, não sei o quê. Não tem.
Não tem que me manda.
Não tem. Você tem que sentir a confiança de tomar as decisões para mexer na fórmula. Essa, para mim, acho que seria a frase que vai resumir essa parada toda. A fórmula, ela é necessária na sua vida. Você tem que entender toda ela. Porém, você tem que entender que você é capaz de melhorar ela.
Mas sabe o que eu adoro de conversar com o Vinagre? Que é tudo, é quando ele fala as coisas, depois que ele fala, parece óbvio, né? Tipo assim, nossa, é óbvio. É tipo assim, plim, acende a luzinha. E assim, eu te conheço há muito tempo, e toda vez que eu converso com você, tipo assim, vem pelo menos umas 5 ideias brilhantes, e depois que você fala, eu falo, nossa, é óbvio. Tipo assim, eu fiz anotações de coisas para fazer.
Olha só.
No Instagram.
Deixa eu falar um negócio com vocês, sem chorar. Eu não tenho nenhum casal de amigo na minha história de vida de 42 anos que eu gosto igual dos dois, sabia?
Ah, que bonitinho.
É sério.
Eu fiquei meio magoado. Porque
cara, eu dei a mulher. É. Se o cara eu dei a mulher, ou o contrário. Sempre. Não contem segredo pra mim, porque eu vou guardar de um do outro. Eu tô logo avisando que eu gosto igual.
O pior é que, na verdade, ele tá dizendo que gosta mais de você, porque ele me conhece há pelo menos um ano e meio a mais do que ele te conhece. Então, quer dizer que período curto. Pra quem ouviu a gente até agora, porque já tem um tempão que a gente tá falando, pra quem ouviu a gente até agora. Aí eu vou ser 100% honesto. Agora eu posso ser 100% honesto, porque quem tá ouvindo a gente é quem gosta da gente de verdade a essa altura.
Sobrou a mãe, a tia.
Tá quase maior que a parte do pai, isso aqui.
Não, mas essa que é a graça. Então, você sabe que eu recebi a pergunta na caixinha se ia ser o primeiro podcast de 24 horas.
Muito bom.
Mas não é segredo para ninguém, porque eu nunca guardei esse segredo, mas eu queria deixar registrado, gravado para a posteridade, que José Vinagre é meu amigo. Esse é um mercado que eu fiz muitos bons amigos. Eu não vou falar que eu fiz poucos, não. Eu fiz muitos bons amigos. Mas quando eu falo muitos, cara, eu estou falando, sei lá, uns 10, 15, né? E eu não tenho dúvida que você é um dos grandes amigos que eu fiz nesse mercado.
Nossa.
Gabi também. A gente é diferente pra cacete, mas a gente se gosta desde que a gente se conheceu. E eu acho que essas são as amizades mais legais. Então, tá guardado pra posteridade a minha
declaração de amor.
A minha declaração aqui de carinho, afeto. E a Gabi também é. A Gabi também.
Se publicar essa declaração, tem que publicar a minha também, tá? Pra eu não ficar tá. Com babaca aqui no Emma. Eu falei que era para tirar e para não publicar. Quando eu falei, pode publicar sim agora.
E para você que escutou a gente, saiba que você está escutando um dos maiores especialistas desse mercado, além de um sujeito incrível. Se você ainda não está acompanhando o Vinagre, acompanhe, ele está na descrição desse podcast ou desse vídeo do YouTube lá no canal da Gabi. Por favor.
Esse é um sujeito de... É um nome gigante no mercado, do coração gigante, que a gente ama demais. E o que você fala, por favor?
E, por favor, se você não segue o José Vinagre ainda, passe a seguir, porque eu tenho certeza que isso vai mexer de alguma forma com a sua vida. E se não mexer também, pelo menos você
vai se divertir no processo.
Com certeza você vai se divertir no processo. Vinagre, obrigado pelo carinho, obrigado por participar, a gente te ama, tá?
Foi muito massa.
Obrigada, amor. Assim, muito obrigada.
Eu queria estender um pouquinho a melação de cueca para falar da Gabi. Posso falar da Gabi? Eu sei. Eu falei do casal ainda agora, mas eu queria falar só dela agora. Sabe por quê? Porque eu vi essa menina pequenininha, franzina, toda encabulada, e não sabendo nem o que fazer. Eu falo para a mãe, era assim o primeiro hot seat dela. Se eu falo para não sei quem, que não sei o que lá. E assim, nem ela acreditava. Eu fico mó feliz. Não por eu ter acreditado, quando eu falei, cara, vai para lá. E o cara... Porque, cara, eu sabia que tinha alguma parada ali. Não sei se foi intuição, se foi não sei. Óbvio que é mérito dela, totalmente dela. Não tô puxando mérito nenhum, não. Mas assim, eu apostei. Foi uma aposta, sabe? Quando eu me aproximei. Eu não vou dizer que não é uma aposta. E hoje, para mim, é até uma honra até ali. Eu quero que ela não vá, sabe? Se ela não for, se ela for embora, eu vou perder. É tipo isso, entendeu? Olha como mudou em tão pouco tempo. Então, eu queria dizer, Gabi, que você tem um potencial absurdamente maior do que tu alcançou até agora, tá? Eu já falei essa frase que eu vou te falar agora para 3 pessoas nesse mercado, só. 3 pessoas eu falei essa frase. Que é o trono feminino do mercado do marketing digital tá vago. Não tem ninguém sentado nele. Eu falei para três pessoas, você é a terceira pessoa que eu estou falando, que eu acredito ser uma candidata para sentar nele, se você quiser. Entendeu? Se você quiser, não sei se você quer. Se você quiser, você é uma forte candidata para estar sentada lá, tirando onda, assim como o Érico está sentado lá no dele. Entende? Não estou dizendo, não tô sendo, como é que fala? Sexista, misógino, não sei esses termos loucos, não. Tem nada a ver com essa porra. É que tem um lance lá do homem, tem um lance da mulher, tem mulher que só gosta de seguir mulher, pega esses trens aí. Eu acho, cara, eu conheço todas as top players. Players. Como é que fala player em feminino?
É isso mesmo.
As player. Eu conheço todas as
players. As player.
Eu conheço as player todas. E, cara, tu tá até na frente. Se você quiser, eu posso dizer que você tá na frente. Mas aí não sei se você quer, entendeu? Se você quiser, e isso é muito maior do que Gabi e Abramo e Venda Casada, é muito maior do que Gabi e Viking. Não tô dizendo pra você perder isso vai continuar. Mas existe essa carência no mercado de uma referência absurda de uma mulher de marketing digital. Eu queria dizer isso aí. Se você não gostar disso que eu tô falando, você pode até tirar, mas é o que é.
Nossa, Vinagre. Não, é escutar isso doce, tipo assim, porque tem... Você é um amigo querido, né, muito querido, mas é mais do que isso, né? Você é um cara foda, que é referência, e virou amigo... Depois, né? Você sempre foi um cara que eu admirei, eu admiro, sempre admirei. Então, foi escutar cabulada. Isso... No, eu, tipo assim, você começou a falar, falei, vou chorar. Tô emocionado. Obrigado.
Nossa, foi muito
claro
legal.
Claro que eu quero, ô, cacete. Claro.
Não, não sei. A gente não quer, ué. Ah, não, mas... pô. É muito carinho. Quer lá, quero ter outro filho. Não tá na minha aula. Sei lá, ué. Vai,
mas o filho vai junto pro trono.
Vai ter filho? É isso?
Aí ela
ele
quer.
Ele não quer, não.
É. Eu fico sempre na dúvida.
Ele não quer, não.
Acho que tá na dúvida porque quer, mano. O cara que tá na dúvida é porque quer, mas não quer ter culpa. Fala assim, ó, não fui eu, eu não queria.
Ô, Vinagre, como tudo na minha vida, quem vai decidir é ela mesmo. Então, assim, não faz diferença.
Muito bom, muito bom.
Muito bom, galera. Esse foi o Venda Casada com o nosso querido José Vinagre. Um beijo, ó. E até a próxima.
Obrigada.
Valeu.
Amei.
Esse podcast foi gravado por Gabi Salles e Alexandre Abramo e editado por Eis Que Vos Fala, que deixa aqui no final a mensagem de a gente precisa saber o que vocês pensam. Então, manda pra gente o que vocês acharam. Vocês viram que esse foi uma edição um pouquinho diferente, mais longa, e um bate-papo, né, com uma pessoa muito bacana do mercado. E a gente precisa entender o que vocês querem ouvir, porque é assim que a gente vai decidir que jeito nós vamos editar este podcast. É isso. Aquele abraço e até semana que vem.